consola, com pingada boa e moda de viola. Deixa a noite linda, toda estrelada, cobrir com seu manto toda essa boiada. E amanhã bem cedo acorda a pionada, que era nuvem branca de gado na estrada.
Energia lá no alto. Balaio total.
Top FM.
A te procurar pelas ruas da cidade, mas não te encontrei. Em cada esquina eu parava, então por você perguntava, mas ninguém falou. Eu enlouqueci e segui sem rumo e sem direção, avançando em sinais e o meu coração batendo tão descompassado, pedindo você do meu lado, morrendo de amor, querendo explodir. Madrugada já chegou e eu não te encontrei. Pela força desse amor, nessa noite escura eu mergulhei. Minha amada, minha flor, vem me dar sinal de vida, vem correndo pros meus braços, minha fada colorida. Segui sem rumo e sem direção, avançando em sinais e o meu coração batendo tão descompassado, pedindo você do meu lado, morrendo de amor, querendo explodir. Madrugada já chegou e eu não te encontrei. Pela força desse amor, nessa noite escura eu perdi. Minha amada, minha flor, vem me dar sinal de vida, vem correndo pros meus braços, minha fada colorida. Madrugada já chegou e eu não te encontrei. Pela força desse amor, nessa noite escura eu mergulhei. Minha amada, minha flor, vem me dar sinal de vida, vem correndo pros meus braços, minha fada colorida.
Tô feliz, tô no balaio.
O povo me pergunta como é que eu tô. O vô deixou uma herança e nós triplicou. Vários hectares lotado de plantação. Tem a pena praia, tem gadinho e tem mansão. Nós não passa perrengue, pra tudo tem solução. Mas vou descrever o ponto fraco do peão.
Tem cabelão,
tem sorrisão. E além de tudo, a desgramada é um tantã.
Tantão de quê?
Tantão de peito, tantão de coxa, tantão de perna, que popozão. Garota boa assim, só em festa de peão. Garota boa assim, só em festa de peão. Alright.
Me pergunta como é que eu tô. O voo deixou herança e nós triplicou. Vários hectares lotados de plantação. Tem apenas praia, tem gatinho, tem mansão. Não vou passar perrengue, pra tudo tem solução. Mas vou descrever o ponto fraco do peão. Tem cabelão e tem sorrisão. E além de tudo, a desgramada é um tantão.
Tantão de quê?
Tantão de quê?
Tantão de peito, tantão de coxa, tantão de perna, de popozão. Garota boa assim, só em festa de peão. Garota boa assim, só em festa de peão.
Opa, os agrobóis.
Tantão.
Tantão de coxa, como é o nome do rapaz que canta junto com eles aí? Esprene Matheus, maravilha. Gostou dessa aí?
Tentão de peito, tentão de coxa. Boa essa moda, né, senhor? Chicletinho, ele fica batendo no meio da gente, né, bicho?
E a gente fica imaginando esse tantão todo, né?
Pensa...
Não é verdade?
É verdade.
Agora já são 19h39, quase 40. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na sequência, o último bloco de músicas e também o sorteio da pizza, tá? Então fica ligado aí que já vamos saber quem é que vai faturar essa pizza.
Quem será?
Vamos fazer o sorteio já.
Minutinho
só.
A inauguração foi incrível. E agora, a Renda-se Lingerie e Sex Shop está de portas abertas para atender você. Um espaço cheio de estilo, elegância e novidades. Lingeries sofisticadas, acessórios exclusivos e produtos sensuais que vão valorizar ainda mais sua beleza e confiança. Venha visitar na Avenida Souto Maior, número 902, no Tijuca. Renda-se Lingerie e Sex Shop, sempre de portas abertas para sua melhor versão. Renda-se.
Credibilidade que se mede em resultados. Desde 2002, o Instituto Rank Pesquisa é sinônimo de confiança e precisão em Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil. Com uma equipe técnica experiente, realiza pesquisas eleitorais, mercadológicas e sociais com total isenção e sigilo. Diagnósticos claros, dados confiáveis e estratégias eficazes para quem precisa decidir com segurança. Instituto Rank Pesquisa. Informação que gera ação. Acesse rankingpesquisa.com.br. WhatsApp 67996640088.
A informação nas suas mãos, na velocidade do tempo, na sua casa, no trabalho, a dinâmica das notícias que se renovam a cada minuto. O resultado de pesquisas eleitorais e de opinião. Fique informado sobre o que acontece no Mato Grosso do Sul. Acesse diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação.
Curta a Top no Facebook. Top FM 88.
7:41.
O seu artista
está aqui no Natal da Top.
E eu digo.
Ô moçada, e aqui é o Vitor Hugo e desejamos a todos vocês um Feliz Natal.
Que Leonardo, gente, eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal pra todo mundo.
Que é o Gustavo Lima e eu desejo pra vocês um maravilhoso Natal.
O seu Natal é aqui.
Top FM.
De volta agora com o último bloco aqui do Balaio.
É isso aí.
Balaio Total, programa que recebeu hoje o embaixador do MS.
Moleque, nós estamos demais,
né? E as imagens já estão aí na rede social da Top.
É isso aí.
Top FM 88.
Legal demais, né? Foi muito bacana,
foi
né?
Foi divertido, foi demais, divertido. Demais mesmo. E eles estão fazendo um trabalho aí de divulgação também na periferia, nas redes sociais deles, participam de programas de televisão.
Sim, sim.
É uma trupe, né? Uma turma, né? Tem
muito bacana.
Tem o embaixador e tem os outros personagens todos aí, né?
Sensacional. Nós vamos trazendo aí devagarzinho todos esses personagens aí, pro pessoal conhecendo, porque é um projeto legal, é diferente.
Tem a Zeita Peguetes,
também.
Se quiser trazer também, vamos fica à vontade, trazer. Viu?
Pode estar.
Tá. As Paniquetes.
Isso. Como é que é o nome das meninas mesmo?
Eita Peguetes.
Eita Peguetes, que legal, né?
Eita Pega Véi, né? Que é o nome da...
Gostei.
Rede social deles.
Vamos trazer esse povo tudo aí.
Mas são 7 da noite já, mais 43 minutos. O pessoal tá curtindo o programa até agora e mandando mensagem pra cá. Vamos ouvir?
Bora.
Opa, quem fala?
Boa noite, Robson, aqui é o Vini do Leblon.
Oi, Vini.
Tô na escuta. Quero ganhar o Pix da Top FM.
Bom. Tá legal, vai mandando aí que o dia que tiver Pix, você é um dos candidatos, hein?
Tá na fila.
Eu quero ganhar a pizza pra comemorar o aniversário do meu amor.
Olha.
É hoje.
Que bonitinho.
Estou feliz, estou na Top Jardim Noroeste, ouvindo a gente. Quem tá falando é a Albertina Ferraz.
Oi.
Valeu, Albertina. Mais alguém aqui? Deixa eu ver, eu tô na dúvida se já foi ou não foi, eu acho que já foi sim, tá? É o Diego. Valeu então, gente, daqui a pouquinho vamos fazer o sorteio, aí vamos saber quem é que vai levar a pizza.
Quem será, Robson?
Opa, será que vai ser um pedido
ou uma pedida? Será que vai ser um pedido ou uma pedida, Robson?
Isso, daqui a pouquinho, já.
Já.
Jeito que tiver que será. Só Deus mudar as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltarás. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tens a paixão, e vai domar seu coração.
Notícias, música e alegria. Aqui na Top FM.
Davi!
Você tem tudo isso e muito mais.
Vem pra falar de amor, vem pra falar de alguém. Vem pra falar de quem eu mais amei. Nunca imaginei que fosse assim, um amor sem fim. Lembro a primeira vez, quando te encontrei. Meus olhos enfeitiçaram, senti meu coração dominado pelo puro amor, a mais linda flor. E hoje estou vivendo a melhor história que o amor contou. E cada dia ao seu lado é o maior presente que Deus mandou, minha linda flor. É o eterno amor. Por aqui nada mudou. Continuo apaixonado pra todo sempre seu namorado, como na primeira vez que se entregou, que a gente se amou. E hoje estou vivendo a melhor história que o amor contou. E cada dia ao seu lado é o maior presente que Deus mandou, minha linda flor, é o eterno amor. E hoje estou vivendo a melhor história que o amor contou. E cada dia ao seu lado é o maior presente que Deus mandou, minha linda flor, meu eterno amor, a melhor história que o amor contou.
No trânsito, no corre ou em casa, tá todo mundo no balaio.
Se me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mato?
inteiro te odeio, te busco, te caço. Mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade?
Tá aí, é Chico Rei Paraná? Não, né? Jamineiro e Marciano.
Vou me fartar.
Ainda ontem chorei de saudade.
De mim, Robson?
Oi?
De mim?
De você também.
Não, obrigado. Opa, eu sei que você gosta de mim.
Eu vou ficar com mais saudade ainda.
Boa, é? Boa, boa.
Agora, faltando aí 6 minutinhos já para as 8. Galera da Voz do Brasil já chegou por ali.
Chegou.
Tá aguardando o momento de começar.
Sim, sim, sim.
Vamos fazer o sorteio?
Quem será que vai ganhar essa pizza hoje, Robson?
É
quem
menino será? Ou menina? Vamos lá.
Vamos sortear.
Lá. Vamos rodar, roda, 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 roda.
Opa, opa, tá rodando? Opa, opa, opa.
Mexe o balaio.
Opa, vamos lá, Robson.
Parou.
Peraí, que não valeu, não valeu. Volta a direção.
Vamos de novo.
Volta que o nosso diretor falou que não valeu. Tem que voltar, porque... Travou a roleta ali, velho. Pera aí um pouquinho, pera aí. Deixa eu destrancar aqui, pera aí.
É aquele programa
aí, que tá já travando de aí. Travou, vai. Cara, pode ir. Oi, pode ir, meu diretor.
Pode ser.
Vamos lá. Oi, tá rolando. Oi, vai. Oi, oi.
Para.
Oi, parou. Ei, parou.
Valdenir Ribeiro dos Santos.
Valdenir, você, oi.
Como é que é, rapaz?
Valdenir Ribeiro dos Santos.
É menino ou é menina?
É menino, né?
É menino, menino.
Opa. Tem que passar aqui na Top, na rua San Martino, Vera.
Você é o Flamboyant. Bichão mesmo, hein, doido?
Eu não, mano.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
É, rua San Martín Flamboyant, bairro Tiradentes, beleza?
San Martín, número 5, bairro Flamboyant,
Tiradentes. Tem que falar número 5, que é lá da esquina.
É fácil. Quase não dá pra rede pra notar a rádio, porque, né?
Uhum.
Não é, não tem, não, quase não tem cor, não tem nada que chama atenção na frente da rádio.
É verdade. Tá bom, gente.
Facinho.
Amanhã tamo de volta.
Se Deus quiser, Robinho.
A partir das 4 da tarde,
uhum.
Com todo o charme, a alegria, a beleza.
Ui.
E a inteligência. Nossa mesmo.
Nossa tudo, é nós mesmo. beijo, até amanhã, ele tá de volta aí, viu?
Valeu.
Fui.
Corpo cheio, afoga a saudade. Só faz doer e arranca umas verdades que eu queria ouvir de você. Quando a gente bebe, sente a falta que alguém pode fazer.
Bruno Marrone! 4 da manhã, celular tocando. Se não for notícia ruim, é ligando. Certeza que o grau bateu surreal, ativou a saudade. Aí te deu coragem. 4 da manhã, celular tocando. Se não for notícia ruim, é ligando. Certeza que o grau bateu surreal, ativou a saudade. Aí te deu coragem
de pedir pra voltar depois de alguns bares.
Só faz doer e arranca umas verdades que eu queria ouvir de você. Quando a gente bebe, sente a falta que alguém pode fazer.
Um 4 da manhã, celular tocando. Se não for notícia ruim, eis ligando. Certeza que o grau bateu surreal, ativou a saudade.
se não for notícia ruim, ex ligando. Certeza que o grau bateu surreal, ativou a saudade. Aí te deu coragem
de pedir pra voltar depois de alguns bares. Aí te deu coragem de pedir pra voltar depois de alguns bares.
Você está na Top FM Campo Grande. ZYN 642, canal 205, 88,9 MHz. Uma emissora Cami Telecomunicações Limitada. Top FM Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, COP30.
Brasil lidera iniciativa para recuperar áreas degradadas pela agropecuária.
E também lança a plataforma Empreender Clima para apoiar micro e pequenos empreendedores na transição para uma economia verde de baixo carbono.
E ainda adoção de cadastro biométrico obrigatório para a concessão de benefícios da Seguridade Social será feita de forma gradual.
A partir de 2027, os beneficiários vão precisar ter alguma biometria, tanto para renovação como para novas concessões.
E a partir de 2028, todos os brasileiros vão precisar ter a carteira de identidade nacional para pedir ou manter um benefício do governo.
Você vai ouvir também incentivo ao empreendedorismo.
Acredita no primeiro passo, repassa em um ano mais de R$1,5 bilhão a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Nos dias finais da COP30, o presidente Lula retornou a Belém para diálogos decisivos sobre a agenda climática.
Ele esteve reunido na tarde de hoje com prefeitos e o ministro das cidades, Jader Filho. A repórter Graziele Bezerra está lá em Belém e traz as informações ao vivo para a gente a partir de agora. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana. Boa noite para você. Boa noite também para o Luciano e para o ouvinte da Voz do Brasil. É isso mesmo, além de realizar reuniões bilaterais, Lula se encontrou com o presidente da COP30, também o embaixador André Corrêa do Lago, e com essa comissão formada pelo ministro das cidades, Jader Filho, governador do Pará, Helder Barbalho, e também prefeitos de uma cidade de Marrocos e de Barcarena, aqui no Pará. Essa equipe integra o Pacto Global de Prefeitos, que é uma aliança de cidades que se comprometeram voluntariamente a combater as mudanças climáticas. Essa reunião com o presidente foi para definir uma participação mais ativa das cidades na implementação das ações contra a crise climática. Nesta semana, o Brasil, inclusive, divulgou também um rascunho do documento final que os países estão negociando na COP30, esse documento convoca o mundo a tomar medidas cada vez mais urgentes para atender as metas e conter a crise climática, essas metas estabelecidas no Acordo de Paris em 2015. E o texto fala ainda das políticas adotadas pelos países e a necessidade também de financiamentos climáticos efetivos para combater fatores de risco para o meio ambiente. Mas a gente lembra que este texto, que já foi divulgado, é apenas um rascunho e os países ainda vão fazer suas contribuições para o documento final que será entregue na sexta-feira, dia 21, a data prevista aí para encerrar a COP30. Agora o presidente Lula vai dar uma entrevista coletiva a qualquer momento aqui. Mariana, Luciano, a gente fica aguardando essa entrevista coletiva que vai detalhar essas reuniões realizadas pelo presidente Lula aqui em Belém. Seguindo com você.
Obrigado, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo.
COP30, mutirão global pelo clima.
Pois é, a gente segue falando de COP30 porque hoje o dia foi movimentado, teve muito assunto. Agricultura, turismo, empreendedorismo, tudo se relaciona com os debates sobre a mudança do clima.
Vamos então conversar com a nossa correspondente Raquel Mariano, que está no nosso estúdio na Zona Azul da COP30. Boa noite, Raquel. Vamos começar aí pela agricultura, assunto importante para a balança comercial brasileira. Hoje foi lançada uma iniciativa para a recuperação de áreas degradadas, né?
Isso, boa noite, Luciano, Mariana, e uma boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, como vocês falaram, hoje aqui na COP, o governo brasileiro apresentou a iniciativa Raiz. Essa é uma ação internacional que tem como objetivo recuperar terras que eram usadas para agropecuária e estão degradadas. Esse trabalho inclui mapear e identificar essas áreas degradadas, dar soluções e calcular o custo para recuperação. Tem que buscar financiamento e promover a troca de conhecimento entre os países para a restauração do local. A ação é liderada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com o apoio dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Pesca e da Aquicultura e da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O Raiz é uma proposta para que o mundo, Luciano e Mariana, mas o Brasil já tem programas voltados para essas práticas que devolvem a fertilidade, matéria orgânica e produtividade a solos degradados. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apresentou aqui hoje o Caminho Verde Brasil, que financia produtores para fazer essa recuperação de solo e estabelece regras rígidas de proteção ambiental.
Agora, Raquel, além do campo, esse estímulo para empreendimentos mais sustentáveis também está sendo levado aí para as micro e pequenas empresas, né?
Isso mesmo, Mariana. Foi lançada aqui na COP, também pelo governo brasileiro, a plataforma Empreender Clima. Ela funciona como um portal integrado para facilitar a vida de micro e pequeno empreendedor que trabalha com projeto sustentável, como, por exemplo, uma cooperativa de recicláveis ou os próprios catadores. Esse site também oferece diversos cursos de capacitação e tecnologias. E também por lá, o micro e pequeno empresário pode preencher um cadastro de graça com informações sobre o negócio e ter acesso ao crédito verde, que vem do Fundo Clima. E ele oferece juros a partir de 4,5% ao ano. O assessor especial do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Renato Ferreira, explicou que esse financiamento traz vantagens para quem está investindo a longo prazo.
Os juros são muito mais baixos do que os juros que o pequeno empreendedor normalmente pega. E ele tem prazos de carência de pagamento muito longos, porque como ele é um investimento para um investimento climático, às vezes demora para ter retorno. Então o cara vai pegar, por exemplo, florestal. Ele pega uma área, eu vou restaurar uma floresta para eu gerar um crédito de carbono. Eu vou começar a ganhar dinheiro do projeto quando o crédito de carbono gerar. Então é lá na frente.
Raquel, e hoje aí na COP foi o dia do turismo. Conta pra gente o que teve por aí nessa área.
Pois é, Luciano, no estande Conheça o Brasil, que fica na Zona Verde, ou seja, é aquela área aberta ao público, está tendo até amanhã uma programação dedicada ao turismo sustentável e às mudanças climáticas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, falou da relação entre o turismo e o desenvolvimento e o clima.
Aqui na COP de Belém, nós teremos esses dois dias para falar sobre as experiências bem-sucedidas no mundo e como o desenvolvimento das populações que vivem nas florestas tropicais pode ser promovido pelo turismo de forma sustentável e com esse desenvolvimento dessas populações, a manutenção das florestas em pé e dos rios limpos.
O Marcelo Freixo, que é presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, também falou sobre o papel do turismo no debate climático.
Você faz o debate dentro do estado amazônico, né? Você chama para discutir aquecimento global dentro da Amazônia, chama o mundo inteiro para cá, isso aproxima, isso tem um caráter pedagógico. E o turismo também pode ter esse caráter pedagógico, né? De fazer as pessoas conhecerem outras culturas, conhecerem outras naturezas, conhecerem outras gastronomias, outros países e gerar emprego e renda com isso.
Mariana e Luciano, amanhã não teremos Voz do Brasil por causa do feriado do Dia da Consciência Negra. Mas vou continuar acompanhando tudo por aqui e trago todas as informações no nosso último dia de COP, que vai ser na sexta-feira. Até lá, gente.
A gente vai ter muita coisa para falar na sexta-feira, então. Raquel, até lá.
E ainda na COP, Amazônia na escola. O Fundo Amazônia vai apoiar 10 projetos voltados à produção e consumo de alimentos saudáveis.
Hoje, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou a contratação do 5º projeto localizado no oeste do Paraná.
Já são 165 milhões de reais contratados dos 332 milhões disponíveis para os 10 projetos selecionados pela iniciativa.
O BNDES também anunciou recursos para o Floresta Viva, que trata de restauração ecológica.
Dentro do Floresta Viva, foram anunciados 10 milhões de reais, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para projetos de restauração ecológica do bioma Mata Atlântica. Também foram anunciados 20 milhões de reais, em parceria com a Axia Energia, para revitalizar a bacia do Rio Paranaíba, em Goiás e Minas Gerais. E 10 milhões, em parceria com o Grupo Heineken, para projetos de recuperação de áreas degradadas em Pernambuco. O BNDES lançou ainda um termo de referência para seleção e contratação de uma consultoria especializada para certificação de créditos de carbono envolvendo projetos comunitários em manguezais. A iniciativa Floresta Viva tem como meta captar até 250 milhões de reais, sendo 100 milhões do BNDES e 150 milhões de instituições apoiadoras. Já dentro da iniciativa Amazônia na Escola, o banco anunciou a contratação do projeto Amazônia Saudável no Prato, que terá atuação no oeste do Pará, com investimento de cerca de 24 milhões de reais. Durante a cerimônia de anúncios, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, comemorou o volume de recursos já mobilizados pelo banco desde 2023 para conservação, recuperação e manejo de florestas brasileiras.
Só lembrando, o BNDES Florestas já botou em movimento 7 bilhões de reais para reconstruir não só a floresta amazônica, mas nossos biomas todos. E hoje nós estamos anunciando 290 milhões, que vai envolver projetos em Pernambuco, projetos no Cerrado, um conjunto de ações que vai viabilizar os manguezais. Esse pacote é um pacote que mostra que nós não estamos fazendo promessa e não estamos só falando do futuro. Estamos falando do que nós implementamos.
Os 7 bilhões de reais viabilizados pelo BNDES equivalem a 280 milhões de árvores plantadas, 168 mil hectares recuperados, 70 mil empregos gerados e 54 milhões de toneladas de CO2 equivalente capturadas, o que corresponde a 3 anos sem carros em circulação na cidade de São Paulo. Reportagem André de Barros Lima.
O presidente Lula disse hoje que o Brasil precisa de leis firmes e seguras para combater o crime organizado e que o projeto de lei aprovado ontem pela Câmara dos Deputados enfraquece esse propósito.
Por suas redes sociais, Lula criticou o texto final aprovado pelos deputados sobre o projeto antifacção que havia sido enviado pelo governo federal.
O presidente defendeu que o projeto, que agora vai tramitar no Senado, fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança, amplie o trabalho de inteligência e atinja as estruturas de comando que sustentam as organizações.
Em conversa com jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também criticou o texto e afirmou que o projeto enfraquece a Polícia Federal e a Receita Federal, principalmente a fiscalização aduaneira para o combate ao contrabando.
Vai na direção absolutamente contrária do que se pretende. Facilita a vida dos líderes do crime organizado e asfixia financeiramente a Polícia Federal e fragiliza as operações de fronteira da aduana, que é da Receita Federal. Não houve audiência pública, não houve oitiva de especialistas, de criminalistas. Quando se fala de contrabando, é cigarro, é bebida, armas, combustível, tudo isso ligado ao crime organizado. E você está enfraquecendo o poder da Receita Federal nas aduanas, nas regiões de fronteira.
Os brasileiros que recebem benefícios sociais, como aposentadoria, BPC e Bolsa Família, deverão ter o cadastro biométrico junto ao governo federal.
Para isso, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou um calendário para que todos tenham tempo de realizar a biometria.
A partir de 2028, todos deverão ter a nova Carteira Nacional de Identidade para receber os benefícios.
O cronograma para registrar a biometria será gradual e vai até 1º de janeiro de 2028. A base de cadastro biométrico será usada para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social e de programas sociais. A carteira de identidade nacional será usada como base, mas até que todos os brasileiros tenham um novo documento de identidade, vão ser usados bancos biométricos da Carteira Nacional de Habilitação, da Base de Identificação Civil da Polícia Federal ou da identificação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Cerca de 150 milhões de brasileiros já têm os dados biométricos cadastrados em uma dessas plataformas. O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, ressaltou que não precisa pressa para fazer o cadastro biométrico.
Estamos aqui facilitando alguns acessos para que a gente continue tendo a segurança como base, como premissa, mas que não haja necessidade de correria, como se diz lá em Pernambuco, não haja nenhum tipo de assodamento e que o governo federal não deseja dificultar o acesso de quem quer que seja.
De acordo com um cronograma divulgado pelo governo, atuais beneficiários de programas sociais e da Previdência que ainda não têm biometria cadastrada em nenhuma base de dados deverão fazer o cadastro a partir de 21 de novembro de 2025. A partir de 1º de janeiro de 2027, essas pessoas deverão ter a carteira de identificação nacional. Elas podem procurar voluntariamente um dos serviços para fazer a biometria ou aguardar serem comunicadas da necessidade de fazer o registro quando for fazer a renovação ou manutenção do benefício. Como explica a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck.
A exigência só vai acontecer no momento que elas forem fazer o que a gente chama de procedimento de manutenção programado com exigências específicas de cada programa. Mas aí, quando elas forem fazer isso, a gente vai avisar elas, aquelas que ainda não tiraram, que elas precisam tirar. A gente vai tentar dar uma antecedência bastante grande.
Os atuais beneficiários e os novos beneficiários da Previdência Social e de programas sociais que já têm a biometria cadastrada em uma das bases de dados, terão até 1º de janeiro de 2028 para tirar a nova carteira de identificação nacional. Segundo o governo, 84% dos 64 milhões de beneficiários dos principais programas sociais já têm biometria cadastrada em um desses bancos de dados. Alguns grupos terão prazo estendido para fazer o cadastro biométrico. É o caso de quem recebe salário maternidade, benefício por incapacidade temporária e Bolsa Família. Por outro lado, estão dispensados de fazer o cadastro biométrico as pessoas com mais de 80 anos, os migrantes, refugiados e apátridas, os residentes no exterior, pessoas que têm dificuldade de deslocamento desde que haja comprovação médica e moradores de áreas de difícil acesso, como ribeirinhos. E mais uma informação: quem já tem cadastro biométrico não precisa procurar o governo para provar que tem cadastro. Todo o sistema é atualizado automaticamente. Reportagem Luana Karen.
Uma rede de hospitais de alta tecnologia, com uso de ferramentas de ponta e inteligência artificial. Tudo para melhorar o atendimento ao paciente.
São os Hospitais Inteligentes, iniciativa que vai receber 4 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos para modernizar o Sistema Único de Saúde.
A primeira cidade brasileira a receber o serviço será São Paulo, com a criação do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
O Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo será o carro-chefe da rede de hospitais inteligentes do Sistema Único de Saúde. Para a unidade paulista, o financiamento será do Banco do BRICS, no valor de R$1,7 bilhão. A previsão é que o uso de tecnologia ajude a reduzir em 25% o tempo de espera na emergência, diminuindo a média de atendimento atendimento no pronto-socorro de 120 minutos para 90 minutos. Além do hospital pioneiro em São Paulo, o restante do investimento federal, 2 bilhões e 800 milhões de reais, será destinado à expansão dessa tecnologia para outras regiões do país. Ao final, serão 4 bilhões e meio de reais para os hospitais inteligentes em todo o Brasil. As unidades vão utilizar inteligência artificial e ferramentas especiais para otimizar os processos e o cuidado ao paciente. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O conceito de hospital inteligente é, sobretudo, um hospital que aprende. Aprende no dia a dia, a partir da integração dos dados que reúne, que atende as pessoas, da integração dos dados da sua relação com o resto da rede de saúde, da sua integração dos dados com o ambiente tecnológico no entorno dele, né? E a gente poder trazer isso aqui para cuidar das pessoas 100% SUS.
A rede de hospitais inteligentes faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que busca ampliar o acesso e qualificar a assistência hospitalar de alta complexidade no SUS. Serão criadas 14 unidades de terapia intensiva automatizadas e mais 8 serviços automatizados distribuídos pelas 5 regiões do Brasil. De acordo com o ministro Padilha, a alta tecnologia vai auxiliar na troca de conhecimento entre especialistas de diferentes regiões.
Nós estamos construindo um ambiente que o setor privado vai aproveitar também, né? Que os hospitais privados que tem no Brasil vão se modernizar a partir desse ambiente tecnológico, vai ter essa troca liderada pelo SUS.
O Ministério da Saúde, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Secretarias de Saúde e Universidades, vai modernizar hospitais de excelência localizados em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Reportagem Thaísa Vitória.
Mudar a vida com o trabalho e empreendedorismo.
O objetivo do programa Acredita no Primeiro Passo, que em um ano registrou um repasse superior a 1 bilhão e 500 milhões de reais a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal.
O programa também oferece cursos profissionalizantes para quem busca emprego e oportunidades para quem quer abrir o seu próprio negócio.
Em um ano de atuação, o programa Acredita no Primeiro Passo já ofertou 1 bilhão e 500 milhões de reais em microcrédito, que somam aproximadamente 170 mil operações para inscritos no Cadastro Único. 68% desse valor foi destinado às empreendedoras mulheres. Além do recurso financeiro, esses empreendedores também receberam orientação de agentes estruturadores de negócios. Luiz Carlos Everton, secretário de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comenta sobre os resultados de outros eixos do Acredita, a capacitação e a oferta de vagas de trabalho formal.
Para o emprego, a gente cita o próprio resultado positivo do CAGED de 2024, onde 98,8% do saldo positivo são pessoas oriundas do Cadastro Único, né? Isso é fruto de um trabalho que teve um efeito dominó. Na medida em que nós fizemos parcerias com as grandes empresas, os estados também fizeram parcerias com médias, pequenas empresas, e tudo isso propiciou esse resultado extremamente positivo.
A parceria com empresas, universidades, conselhos profissionais e entidades da sociedade civil resultou em projetos inclusivos, como o Mais Motoristas do SEST Senat, o programa Autonomia e Renda da Petrobras, os cursos de tecnologia promovidos pela Amazon, Wine e Instituto Eldorado e outras formações técnicas. O secretário Luiz Carlos reforça que o foco do Acredita é contribuir para que os mais vulneráveis melhorem de vida com autonomia financeira.
E quanto mais você tira pessoas da pobreza, mais orçamento é disponibilizado para as outras áreas de governo. Tiramos o Brasil da máfia da fome, mas precisamos tirar as pessoas da pobreza.
Para o segundo semestre de 2025 e o ano de 2026, o Acredita deve fortalecer parcerias institucionais, ampliar vagas de qualificação profissional, lançar o selo parceiro de inclusão socioeconômica, aprimorar os sistemas de monitoramento e realizar a segunda edição do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica. Reportagem Érica Brás. Os gabaritos e cadernos de questões do segundo dia de aplicação do Enem já estão disponíveis para consulta.
O material está no portal do INEP, organizado por dia de aplicação, cor e tipo dos cadernos.
O prazo para solicitar a reaplicação por meio da página do participante segue até às 12 horas de sexta-feira, 21 de novembro, no horário de Brasília.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até sexta-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide uniformizar a competência para julgar ações trabalhistas de servidores estatutários.
CNJ registra aumento no número de processos por racismo no país.
STJ garante o uso de nome social a militar trans e proíbe desligamento por mudança de gênero.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do STF decide uniformizar competência para julgar ações trabalhistas de servidores estatutários.
A discussão envolvia direitos trabalhistas em ações que tratam da transição do regime seletista para o estatutário, julgadas pela Justiça do Trabalho. Neto Costa.
O caso concreto é de uma servidora da FUNASA, contratada como CLT antes da Constituição de 1988. Depois da Lei 8.112 de 1990, no entanto, ela foi enquadrada como estatutária. Ela então entrou na Justiça, argumentando que a mudança foi inconstitucional porque não houve concurso público e assim pedia o pagamento do FGTS retroativo. A Justiça do Trabalho acolheu o pedido da servidora, mas a FUNASA recorreu. No STF, por maioria, o plenário decidiu instaurar o primeiro IAC, incidente de assunção de competência da corte, para fixar com efeito vinculante a tese sobre a competência da Justiça do Trabalho em ações que contestam a transposição de servidores do regime seletista para o estatutário.
O número de processos criminais envolvendo racismo e crimes correlatos aumentou em todo o país.
Segundo dados de novembro de 2025 do painel de monitoramento Justiça Racial, há 13.440 processos pendentes de julgamento.
Os dados fazem parte do painel de Justiça Racial, fruto de uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD.
O painel também traz informações sobre a composição racial do judiciário brasileiro.
Presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressalta a importância do Dia da Consciência Negra.
A data é celebrada nesta quinta-feira, 20 de novembro. Estevam Furtado.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou na última sessão plenária do Tribunal que o feriado nacional serve para a reflexão.
Essas datas são espaços que se abrem para reflexão sobre o que nós fizemos com grandes questões como esta, da sensibilidade social para uma nova consciência que nós passemos a ter para que a gente realmente seja capaz de construir uma sociedade livre, justa e solidária, como está no inciso 1 do artigo 3º da Constituição Brasileira.
STJ decide que militares transgênero podem usar nome social no âmbito das Forças Armadas.
Além disso, eles não podem ser afastados apenas com base na identidade de gênero. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública, a Defensoria Pública da União relatou práticas discriminatórias, especialmente contra militares das Forças Armadas, em razão da identidade de gênero. Eles seriam submetidos a sucessivas licenças médicas e à reforma compulsória com base em transexualismo da CID-10, que é uma classificação internacional de doenças. Contrário à sentença, o TRF-2 determinou a aceitação do nome social e o fim do encaminhamento automático à reforma. A União recorreu ao STJ, mas a primeira sessão reconheceu, em incidente de assunção de competência, os direitos dos militares transgênero. Assim, o entendimento deve ser seguido por todos os juízes e tribunais do país.
Empresa de transportes de Santa Catarina é condenada por expor trabalhadores a risco de acidentes.
O entendimento é da terceira turma do TST, Renata Gorga.
Em decisão unânime, o colegiado avaliou que as máquinas e os equipamentos usados pelos empregados estavam em desconformidade com as normas regulamentadoras. Assim, a Transoliveira Transportes foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. O processo deverá retornar ao TRT da 12ª Região, em Santa Catarina, para ser avaliado o pedido de aumento no valor da indenização.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Um excelente feriado da Consciência Negra e até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que permite a atualização de valor de imóvel no imposto de renda. Alessandro Vieira será relator de projeto sobre marco legal do combate ao crime organizado. Senador critica planos de saúde e pede lei mais dura para proteger usuários e operadoras. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que cria o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, REARP, que permite a atualização de valores e a regularização de bens não declarados ou declarados incorretamente à Receita Federal. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Quem traz as informações é a repórter Érica Christian.
O projeto aprovado permite a atualização do valor de bens móveis e imóveis e a regularização daqueles não declarados ou declarados incorretamente à Receita Federal. Pela proposta, serão considerados os preços de 2024 e o contribuinte vai pagar 4% de imposto sobre o ganho de capital, que é a diferença dos valores. Já as empresas terão